Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, hoje é sexta-feira, 9 de maio de 2025 e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Amanhã é dia de acordar cedo e cuidar da saúde. É o dia D da vacinação contra a gripe. Salas de vacina estarão abertas em todo o Brasil para imunizar os grupos prioritários. E quem vai falar sobre essa data importantíssima é a repórter Gabriela Noronha, que está ao vivo aqui com a gente. Bem-vinda, Gabriela. Boa tarde. Tudo bem?
Obrigada, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos ouvem. É isso mesmo. Hoje eu trouxe um recado aí para quem ainda não se vacinou contra a gripe. Já tá sentindo aí o friozinho chegando, o inverno. Aqui em Brasília já tá, né? À noite já tá um friozinho.
É, já tá esfriando bastante, né?
Pois é, é uma época que já desperta aí uma preocupação, porque é quando mais o vírus se prolifera, né? Então, todos os anos o Ministério da Saúde realiza uma campanha nacional de vacinação contra a gripe e disponibiliza o imunizante pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, de forma gratuita. Para reforçar a cobertura em todo o país, a campanha esse ano já começou em abril e o objetivo é justamente esse, proteger a população antes do aumento da circulação do vírus influenza, que costuma ocorrer aí no outono e no inverno na maior parte do país. E olha, Luciano, o Brasil vem registrando um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave este ano. Já são mais de 45 mil casos, sendo que cerca de 43% desses casos estão associados a algum vírus. E a maioria desses casos de vírus é vírus sincial respiratório, que é o causador da bronquiolite, tem sido registrado entre crianças de até 2 anos, especialmente nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste. Já entre adultos e idosos, as hospitalizações estão especialmente ligadas à influenza A, que é a gripe, né? Com maior incidência, olha, no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará. Por que eu tô falando isso? Porque é justamente a vacina contra a gripe que é a principal forma de prevenir a infecção pelo vírus. E também essa vacina deve ser tomada todos os anos. Não adianta, se você tomou ano passado, tem que renovar esse ano. E claro, a gente tem que alertar, né, que a imunização é segura. Para não acreditarem em notícias falsas, essa imunização é segura, principalmente aqui está disponível pelo SUS e reduz, olha, o risco de internações e de morte. A meta, no geral, esse ano, segundo o governo, é vacinar 90% do público-alvo, ou seja, quase 82 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos e gestantes. Para isso, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 51 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados e também aqui para o Distrito Federal. E além da campanha anual, como você falou, Luciano, neste sábado o governo vai promover uma grande mobilização. É o dia D, que vai ocorrer de forma simultânea nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, e vai ser uma atuação conjunta aí do governo federal, estados e municípios. E olha só, mais de 36 mil postos em todo o país estarão em funcionamento. Então, quem não tem tempo aí durante a semana para ir tomar a vacina, aproveita esse sábado, acorda cedo, procura uma unidade básica de saúde aí mais próxima. Agora, quem pode se imunizar, né? Porque pelo SUS, inicialmente, vai ser para o grupo prioritário, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, professores e forças de segurança. Então, se você faz parte desse grupo, procura aí um postinho, um posto de vacinação, que também algumas cidades vão disponibilizar, né, outros postos de vacinação. E olha, um recado para quem mora na região norte, que eu não citei lá em cima, A campanha de vacinação contra a gripe vai ter início no segundo semestre, porque considera aí as particularidades climáticas da região.
Lá é invertido, né, verão, inverno, né, tal...
O inverno vai começar só no segundo semestre, então essa campanha começa de uma forma diferente. Mas no resto do país, então, amanhã, dia D, e depois também pode se vacinar, porque a campanha vai ser permanente. Tem que se cuidar, né, Luciano? Você já se vacinou?
Tem que se cuidar. Me vacinei hoje, coincidência, né? Hoje eu fui atrás, o plano de saúde que eu faço parte abriu, né? Aí eu fui lá, que era mais fácil, porque eu não tô nesses grupos, né, de risco e tal, quer dizer, eu acho que não tô, né, mas mas com certeza não sou nem bebê nem idoso ainda, né, então fui atrás da vacinação e foi uma oportunidade e eu vacino sempre, todo ano, né, não tem essa história de, vacina faz mal e tal, eu não sei quem que inventou essa história, né, que agora, antes era só a vacina da Covid, agora espalhou para vários lugares, caiu a cobertura vacinal de uma série de doenças, inclusive paralisia infantil, né, a poliomielite, inclusive outras doenças que, né, que foram voltando a aparecer, sarampo, exemplo, que estava extinto, voltando, né, extinto não, mas controlado e apareceu de volta. Por quê? Porque o cara fala que não, a vacina vai matar, vai transformar em jacaré, vai, enfim, um monte de besteira que tem disso aí, né?
E não, a vacina vai salvar, né? Salvar, vai impedir que a pessoa seja internada.
E, Gabi, tem uma coisa interessante, né? O pessoal no Brasil não tem muita cultura da gripe, né? O pessoal vai trabalhar gripado, aí contamina todo mundo, vai pro colégio gripado, não liga pra... Mas a gripe, em casos extremos, ela chega a matar, né? E a vacinação não garante que não vai matar, mas é aquela história. Toda vacina não garante que você tá absolutamente imune, mas ela ameniza bastante os sintomas. É isso que a gente precisa, né?
Pois é inadmissível, né, Luciano? Depois da Covid, a gente viu a importância da vacina, quando todo mundo começou a se vacinar, que pararam mais os casos graves, pelo menos, né, de morrer. E a gripe tá aí, tem várias cepas que a gente chama, e também pode ficar grave. Tem muitas crianças sendo internadas, idosos. A importância da vacinação, gente, não tem como discutir mais, é ir pro postinho vacinar, quem é do grupo prioritário, quem não é pode procurar uma clínica particular, no meu caso acho que eu vou ter que procurar, mas eu tomo todo ano também, viu, não deixo de me vacinar.
Valeu, Gabi, obrigado pela presença, hein? Vamos lá, 4h08, segue o nosso giro de notícias. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, foi até o Rio Grande do Sul na manhã de hoje reinaugurar a fábrica da Coca-Cola, que retomou todas as operações hoje, após parte dos equipamentos serem atingidos pelas intensas chuvas que atingiram o estado há um ano atrás. Alckmin fez um balanço sobre a ajuda oferecida pelo governo federal.
Em visita ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 9, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou o papel decisivo do governo federal para a recuperação do estado após as graves enchentes que atingiram praticamente todos os municípios gaúchos há um ano.
O governo do presidente Lula esteve aqui desde o início, atuando junto às famílias, ajudando no momento mais difícil, liberou o auxílio reconstrução, R$ 5.100 por família, prorrogou a dívida do Estado, inclusive tirou os juros durante 3 anos, o que dá R$ 23 bilhões de reais de melhora de fluxo para o Estado do Rio Grande do Sul. Esteve presente na área da saúde, esteve presente na área da educação, da infraestrutura, criou aqui um fundo específico, 6,5 bilhões de reais. Então, o governo esteve presente durante todo o período e a gente vê com alegria que a reconstrução está sendo maior do que foi a destruição.
Nesta sexta-feira, Alckmin participou da cerimônia de reinauguração da fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre, que foi duramente atingida pelas enchentes em 2024, e destacou o poder de recuperação do Rio Grande do Sul diante da tragédia climática.
O estado foi muito atingido, foi atingido o agro, a indústria, como a Coca-Cola, que nós estamos aqui hoje reinaugurando a fábrica, ela ficou 30 dias submersa e mais de meio ano paralisada, afetou o setor de serviços, mas o investimento foi tão rápido e tão eficaz que o PIB do estado do Rio Grande do Sul ano passado cresceu mais que o PIB brasileiro. O PIB do Brasil cresceu 3,4% e o Rio Grande do Sul mais de 4%.
O governo federal destinou ao Rio Grande do Sul a maior quantidade de investimentos já realizada pelo Brasil em tão pouco tempo para enfrentamento a tragédias climáticas. Ao todo foram 111 bilhões de reais, dos quais 89 bilhões já foram executados, o equivalente a 80% dos recursos previstos em repasse direto às famílias, aquisição de moradias, recuperação da infraestrutura das cidades, estímulo da economia local, medidas de apoio a empresários, indústrias, serviços e trabalhadores autônomos.
O governo federal é parceiro dos gaúchos do Rio Grande do Sul, dá as mãos, trabalha junto e a próxima medida será na área da habitação. 4 mil unidades habitacionais sendo lançada pelo Ministério das Cidades e dedicada ao Minha Casa Minha Vida faixa 1, que são aqueles que mais precisam.
A visita do presidente em exercício ao Rio Grande do Sul, um ano após as enchentes, é uma demonstração da atenção do governo federal ao povo gaúcho. As novas moradias destinadas aos atingidos pela catástrofe estão sendo erguidas fora de regiões de risco de enchente ou deslizamento. E estruturas como diques e barragens terão recursos dedicados a partir do Fundo de Apoio à Requalificação e Recuperação de Infraestruturas devido a Eventos Climáticos Extremos, o FUNRIGS, criado pela suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E olha, o Pantanal teve queda de 75% no desmatamento entre 2024 e 2025. Informações com Lademir Filipim.
A taxa de desmatamento do Pantanal teve queda de 75% entre agosto de 2024 e abril de 2025, quando comparada ao mesmo intervalo de meses entre 2023 e 2024. No mês de abril deste ano, o bioma não registrou nenhuma área de incêndio. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgados nessa quinta-feira, dia 8, pelo governo federal. No Cerrado, a redução foi de 25% entre agosto de 2024 e abril de 2025, em relação ao mesmo período entre 2023 e 2024. No que diz respeito ao primeiro quadrimestre de 2025, a redução foi de 3% em relação ao período de janeiro a abril do ano anterior. Já na Amazônia, a queda foi de 5% entre agosto de 2024 e abril de 2025, em relação ao mesmo período entre 2023 e 2024. Trata-se do melhor resultado desde 2016. Quanto ao primeiro quadrimestre de 2025, a redução foi de 1% em relação ao período de janeiro a abril do ano anterior. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E está chegando o período de seca e com ele vem a preocupação com os incêndios. Por isso, o IBAMA autorizou 17 estados a contratar brigadistas. Claudimário Carvalho tem as informações.
O governo federal autorizou a contratação de brigadas temporárias para combater e prevenir incêndios florestais em diversas regiões do país. A medida foi oficializada com a publicação da portaria número 60 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, no Diário Oficial da União. Agora é possível que o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PREVFOGO, contrate brigadistas, chefes de brigada e chefes de esquadrão. Eles vão atuar em dezenas de municípios de 17 estados estados como Acre, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais e São Paulo. O documento prevê a formação de brigadas federais de manejo integrado do fogo, com a possibilidade de permanência por até 3 anos. Também foram autorizadas contratações de profissionais para ações de prevenção, monitoramento e apoio logístico, entre eles agentes federais de informação, brigadistas de queima controlada e supervisores estaduais. O governo informa que o objetivo é evitar tragédias como as queimadas do ano passado e reforçar a presença do poder público em áreas de risco ambiental. O PrevFogo vai ficar responsável por todo o processo de seleção e gerenciamento de equipes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, movimentou só no ano passado quase 65 bilhões de reais em crédito rural. Voltamos com Lademir Filipim.
O Plano Safra da Agricultura Familiar segue impulsionando a agricultura familiar em todo o Brasil, com um conjunto de políticas e programas que oferecem crédito com condições favoráveis, incentivo para a transição agroecológica, além de apoio ao enfrentamento de eventos climáticos e assistência técnica e extensão rural. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar movimentou apenas em 2024 64 bilhões e 900 milhões de reais em crédito rural, um crescimento de mais de 30% em relação a 2022, quando o valor contratado foi de 49 bilhões e 700 milhões de reais. O número de contratos também manteve alta de 1,8 milhão de operações formalizadas no ano passado, em comparação a 1 milhão e 450 mil em 2022, um crescimento de 26,2% em 2 anos. As regiões Sul, Nordeste e Sudeste lideram o volume de crédito, com o maior crescimento proporcional da região Nordeste, que saiu de 6 bilhões e 140 milhões de reais em 2022 para 12 bilhões e 610 milhões em 2024. Mais do que o dobro de aumento, 106%. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Já temos data para a edição do Enem de 2025. Olha só, as inscrições começam ainda este mês. Informações no Boletim MEC.
Olá, eu sou Patrícia Gripe e você está ouvindo Boletim MEC. O Ministério da Educação anunciou as datas de inscrição e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025. As informações foram publicadas em primeira mão no perfil do Instagram do ministro da Educação, Camilo Santana.
Você que está no terceiro ano do ensino médio e que quer ter a oportunidade de ir para a universidade, eu vou aqui antecipar algumas informações importantes. Primeiro, a data de inscrição, o período de inscrição será do dia de 26 de maio até o dia 6 de junho. Atenção, 26 de maio a 6 de junho, o período de inscrições para o Enem 2025. E a prova, serão duas provas, 2 dias de prova, do dia 9 de novembro e 16 de novembro deste ano. Portanto, não percam a oportunidade. Jovens brasileiros e brasileiras, um forte abraço e viva o Enem e viva a educação!
O Enem é a principal porta de entrada do estudante ao ensino superior no país, permitindo que milhões de jovens brasileiros tenham a oportunidade de ingressar em universidades públicas e privadas em todo o Brasil. Em 2024, o Enem registrou mais de 4,3 milhões de inscrições confirmadas, um aumento de aproximadamente 10% em relação ao ano anterior. Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse a página do participante no site do INEP, enem.inep.gov.br/participante. Para saber mais sobre o Enem 2025 e outros assuntos relacionados à educação brasileira, acesse nossas redes e o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
A Petrobras descobriu um novo reservatório de petróleo no pré-sal, na Bacia de Santos. O poço possui um material de alta qualidade.
A Petrobras anunciou a descoberta de petróleo de excelente qualidade no Bloco Arã, localizado no pré-sal da Bacia de Santos. O poço está a 248 quilômetros da costa de Santos, em São Paulo, em profundidade de água de quase 2 mil metros. A constatação veio após a conclusão da perfuração e análise dos dados geológicos que indicaram presença de óleo leve e sem contaminantes. Essa é a segunda descoberta na mesma área, o que reforça o potencial do bloco adquirido em 2020 na sexta rodada da Agência Nacional do Petróleo, ANP. A próxima etapa inclui testes laboratoriais e a perfuração de mais dois poços, além de um teste de formação até 2027, conforme o plano de avaliação de descoberta. A Petrobras opera o bloco com 80% de participação, em parceria com a chinesa CNPC, que detém os 20% restantes. A empresa já havia anunciado outras descobertas em Brava e Búzios neste ano como parte de sua estratégia de expansão das reservas de petróleo no pré-sal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A inflação do país desacelerou em abril e ficou em 0,43% após registrar 0,56% em março. Detalhes com Lucília Araújo.
A inflação do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, desacelerou em abril e ficou em 0,43% após registrar 0,56% em março. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O grupo Alimentação e Bebidas desacelerou de 1,17% em março para 0,82% em abril. Na área da saúde, os remédios subiram, puxados pelo reajuste autorizado nos preços dos medicamentos desde o fim de março. Esse grupo foi responsável pelo maior impacto individual no IPCA de abril. Itens de higiene pessoal também subiram. Por outro lado, o grupo Transportes ajudou a conter a inflação, puxado principalmente pela redução de cerca de 14% nas passagens aéreas e pela queda nos preços de todos os combustíveis, como óleo diesel e etanol. O grupo Habitação também desacelerou, com leve queda na energia elétrica residencial em algumas regiões por causa da redução de tributos. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação chega a 5,53%, próxima dos 5,48% registrados até março. No ano, a alta acumulada é de 2,48%. Entre as capitais, Porto Alegre registrou a maior alta de preços no mês, influenciada principalmente pelas altas da energia elétrica e do tomate. Já Brasília teve a menor inflação, beneficiada pela queda nas passagens aéreas e na gasolina. Por fim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que reflete o custo de vida das famílias de menor renda, ficou em 0,48% em abril. Em 12 meses, o indicador acumula alta de 5,32%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo O Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E como está o tempo aí na sua cidade? Toda sexta-feira a nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana é o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Olívio Bahia. Boa tarde, Olívio.
Olá, Luciano. Final de semana ainda deve ser de chuva em áreas entre o norte do estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. principalmente no sábado, né? Essas chuvas, ainda resquício do deslocamento de áreas de instabilidade e de uma frente fria que passa também pela região, trazendo chuva aí para áreas da região sul, especialmente no sábado. No domingo, a frente fria avança já para o sudeste brasileiro e as temperaturas começam a cair bastante aí sobre áreas da região sul, inclusive com alguma condição para geada em áreas da campanha, da região da campanha ali no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha e Catarinense. Geada que deve se estender aí também pela segunda e pela terça-feira em áreas do sul do Brasil. Na região centro-oeste, também condição para chuva, especialmente no sábado, no Mato Grosso do Sul, em áreas ali do extremo oeste, sudoeste do estado do Mato Grosso, nas demais áreas da região central, predomínio de sol, poucas nuvens, isso inclui aí a porção centro-oeste do estado do Mato Grosso, todo Goiás, e também áreas do Distrito Federal que terão aí noites e madrugadas mais frescas e temperaturas relativamente elevadas ali no decorrer da tarde. Sudeste brasileiro, com chuvas, especialmente no sábado sobre o estado de São Paulo, pode chover forte em algumas localidades, e no domingo essa chuva vai se estendendo aí para a faixa leste de São Paulo, áreas do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e até o sul, sudeste, zona da Mata Mineira, principalmente no domingo, interior da região, sem previsão de chuva. Norte do Brasil continua aí temperatura elevada, muita umidade do ar e as pancadas de chuvas ocorrendo principalmente sobre o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. Pontualmente podemos ter alguma chuva mais severa, o que pode provocar transtornos para a população das áreas atingidas. E no Nordeste brasileiro, chuva concentrada especialmente na faixa litorânea da região, entre o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte e entre o litoral do Ceará até o norte do estado do Maranhão. Temperaturas no centro-norte do Brasil, como eu comentei, elevadas ainda, podendo bater a casa dos 36, 37 graus no interior aí da região norte e da região nordeste. Já no sul do Brasil, temperaturas mais baixas no sudeste, áreas do sul do Brasil, como eu comentei, que pode ter geada, e também algumas áreas do Mato Grosso do Sul e sudoeste do estado do Mato Grosso. Olívio Bahia, do Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Gov.
Parabéns para as cidades que completam mais um ano, amanhã e domingo. Olha só, Paraupebas, no Pará. Também tem Itaperuna, no Rio de Janeiro, que faz aniversário no sábado. Rio Quente, em Goiás. Nova York, no Maranhão. E Venâncio Aires, no Rio de Janeiro, que fazem aniversário no domingo. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Paraupebas, no Pará, é a cidade mais rica do Pará. E a cidade é grande, tem mais de 300 mil habitantes lá. Olha só que legal, a cultura é movimentada lá. Temos a Lei Paulo Gustavo, que ofereceu aí, não sei, me parece que é no início desse ano já, de 2025, hein? R$1.790.000 utilizados pela Lei Paulo Gustavo de Apoio à Cultura. E tem também funcionando por lá a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que agora era uma lei que foi implementada durante a pandemia, né? E agora vai virar permanente. R$1.790.000 transferidos para a utilização na cultura de Paraupebas. E também tem uma curiosidade lá, que é o Bolsa Atleta. Eu vi aqui que tem dois bolsistas nascidos no município de Paraupebas, contemplados aí com apoio previsto de 312 mil. Eles são do nível pódio, né? Dois atletas da Bolsa Atleta Pódio, na modalidade paralímpica. Itaperuna, no Rio de Janeiro, tem mais de 110 mil habitantes, pé de meia e ProUni. Vamos ver aqui a educação lá em Itaperuna. Pé de meia, agora início do ano, 1.740 estudantes foram beneficiados, hein? 1.740 estudantes, R$3.460.000 investidos desde o início do ano no programa Pé de Meia para estimular os jovens a continuarem aí no ensino médio. ProUni, temos aqui posição no final do ano passado, 49 bolsistas do ProUni, 45 bolsas integrais. 49 bolsistas e 45 receberam as bolsas integrais do programa Universidade para Todos. Lá tem um campus de ensino técnico de instituição federal no município de Itaperuna, no Rio de Janeiro. E temos aqui também universidades particulares. E aí entra em ação o FIES. 11 contratos do FIES foram celebrados no ano passado lá para o pessoal de Itaperuna. Tudo isso é dinheiro do governo federal ajudando a população da cidade. Tá legal? Vamos para Rio Quente, que faz aniversário domingo. É famoso aqui pertinho de Brasília, né? Não tão pertinho, mas... né? O pessoal vai muito lá para Rio Quente nos feriados prolongados, tem pousada, tem um monte de hotel lá, e é aquela água, fontes termais, né? Aliás, o município pertence à região turística das Águas Quentes, está cadastrado aí no mapa do turismo. Então temos o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o PRONAMP, dentro daquele quadro do Acredita, né? R$399.000 contratados em 4 operações nesse início de ano de 2025, 100% para pequenas empresas. E tem o Acredita Procred 360, que tem R$37.000 contratados em 4 operações nesse início de ano, e 25% das contratantes, nesse caso do Procred 360, são mulheres. Nova York tem no Maranhão, com esse nome, a curiosidade é essa, né? Mas Nova York lá é pequenininha, tem 4 mil habitantes, né? E infelizmente, desses 4 mil, 3.500 são pessoas identificadas como baixa renda, estão distribuídas aí em 1.640 famílias, identificadas no Cadastro Único do Governo Federal. E o governo apoia, né? Tem o Bolsa Família exatamente para esse pessoal que precisa de ajuda. Então, 1.160 famílias são beneficiadas com um recebimento médio de R$679 por família por mês. E Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, considerada a capital nacional do chimarrão, também um dos maiores produtores de fumo do Brasil. E aqui tem uma curiosidade, olha, tem desde 2023, 3 projetos sendo desenvolvidos lá em Venâncio Aires, dentro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 3 projetos de inovação que já receberam aí R$9.980.000 do governo federal. Você também pode saber como o governo federal está chegando na sua cidade. É só jogar na internet Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Assunto Federal. Momento Entrevista.
Eu e a apresentadora da Voz, Mariana Jungmann, entrevistamos a coordenadora-geral da COP30, Ana Toni, que está participando de uma reunião com diversos líderes de outros países sobre o clima. Esse evento é um dos preparatórios para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que é marcada para novembro em Belém, no Pará. Vamos ouvir.
A senhora está participando aí de uma reunião preparatória para a COP30 com ministros do clima de diversos países, e alguns pontos chaves dessa questão climática estão justamente em debate nesse momento. Eu queria que a senhora começasse, então, falando para a gente sobre que pontos são esses.
Bom, bom dia, boa noite. Estamos aqui no Boa Noite, deve ser boa tarde aí para vocês. Então, estamos aqui em Copenhague, é uma reunião ministerial que acontece sempre, todo ano. Essa aqui é a 10ª reunião ministerial aqui em Copenhague, que são reuniões preparatórias para as COPs. Então, logicamente, a reunião preparatória para a COP30. Alguns assuntos que a gente vem tratando aqui. Primeiro, a necessidade de todos os países trazerem aí as suas suas metas, as suas contribuições nacionalmente determinadas, os seus planos de mitigação. Isso são só 21 países que fizeram isso até agora, o Brasil é entre esses 21, mas a gente precisa que todos os países façam. Então, foi um dos debates que a gente teve aqui. O segundo é como é que a gente olha também para o tema de adaptação. A gente sabe que está no momento que a gente já passou um grau e meio, a gente viu no Brasil as grandes enchentes, as secas, as ondas de calor. Então, a gente precisa agora começar a se adaptar às cidades, às empresas. Então, esse é um grande debate, como é que a gente aprende uns dos outros nos países para que a gente esteja mais preparados também para a agenda de adaptação. E, por fim, um grande tema que a gente teve aqui é como é que a gente vai fazer a transição energética. Essa transição já começou, a gente está vendo aí muitas novas fontes de energia renováveis que estão acelerando no mundo, mas ainda tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande em alguns países em desenvolvimento, e a gente precisa acelerar o financiamento para que a transição energética aconteça, por exemplo, em regiões como a África. Então, isso foi também parte do debate que a gente teve aqui.
Pois é, eu ia justamente, esse seria o meu próximo ponto de abordagem com a senhora, porque esses pontos-chave todos que a senhora mencionou, eles nos mostram que a questão climática ela é extremamente complexa, né? Não se trata apenas de deter o aquecimento global, mas, né? Esse é um ponto super importante, mas agora a gente já está falando em adaptação para os eventos climáticos intensos, diante do que a gente já está vivendo, essa questão do financiamento, da transição ecológica. Existe, a senhora, como é que a senhora percebe aí entre os seus pares a adesão a essa temática? Como é que está a posição dos demais países em relação a esses pontos?
Eu acho que fica muito claro nessas reuniões internacionais, onde participam países, grandes bancos multilaterais, financiadores também, que agora ninguém mais fala de crescimento ou desenvolvimento sem a perspectiva climática. O custo da inação na mudança do clima, ela está erodindo a nossa capacidade de desenvolvimento e crescimento econômico. Então, agora se pensa também como é que eu cresço numa economia de baixo carbono, como é que eu me adapto ou adapto meus planos de desenvolvimento, pensando que eu tenho que também me adaptar, o país se adaptar à adaptação. Então, toda vez que tem um projeto de infraestrutura, um projeto de energia, já vem pensando mitigação e adaptação. Então, eu acho que essa junção de pensar em projetos de desenvolvimento com a perspectiva de clima, que é já a norma tanto dos financiadores, tanto dos servidores públicos, que essa mentalidade, e aí no Brasil a gente tem isso também com o plano de transformação ecológica, que mostra um plano de desenvolvimento, de crescimento, a partir de uma economia de baixo carbono e uma economia resiliente à mudança do clima.
Pois é, não é mais possível simplesmente não fazer, né, diretora? Não, mesmo que os países não queiram, agora já se ficou então num ponto em que fazer a adaptação e fazer a transição é necessário, e não fazer um impeditivo de crescimento.
Exatamente isso. A transição, ela é absolutamente inevitável e ela já começou, essa é a boa notícia. Ela já começou alguns anos atrás, a gente não imaginava que, por exemplo, energia eólica, energia solar, carros elétricos, eficiência energética, a gente estaria conversando tanto sobre esses temas. A mesma coisa em agricultura, né? Hoje em dia a gente já tem a agrofloresta, a agricultura regenerativa, a recuperação de pastos degradados, restauração, combate ao desmatamento, são todas ações do nosso dia a dia que já estão agora introduzidas nos planos de desenvolvimento, assim como nas cidades, né? Ônibus elétrico para diminuir a poluição de ar, que é bom para a saúde, é bom para o clima, pensar em transporte ativo, as ciclovias, que de novo é um ganha-ganha, é bom para a saúde e também é bom para o clima. Então, acho que agora quem é um um gestor público, quem é um gestor privado, sempre pensa no co-benefício de crescimento, desenvolvimento e também o combate à mudança do clima e adaptação à mudança do clima. Essas coisas agora começam a estar juntas e isso é uma boa coisa, porque é a melhor maneira de enfrentarmos a mudança do clima. Não é enfrentamento da mudança do clima ou crescimento, é crescimento e o combate à mudança do clima. Essas duas coisas têm que vir juntas.
E hoje e amanhã a senhora participa também da reunião do NDC Partnership, né, que é justamente com os membros da coalizão para as contribuições nacionalmente determinadas, um tema que a senhora falou agora há pouco na nossa primeira pergunta, e eu queria que a senhora explicasse um pouco mais o que, que é, então, essas contribuições nacionalmente determinadas. O que, que são, perdão?
Então, assim, é uma grande honra para o Brasil ser o co-líder dessa grande rede. É uma rede onde você tem os países que se beneficiam da rede, os doadores, os bancos multilaterais. É uma rede que ajuda países em desenvolvimento a desenvolver os seus planos, tanto de mitigação quanto adaptação. A gente sabe que isso é tudo muito novo. Então, o Brasil tem o privilégio de ter instituições fortes, e aí a gente tem o nosso plano clima no Brasil, a gente já tem uma meta bastante ambiciosa que foi decidida e acordada antes da COP29, onde o Brasil fala, olha, nós vamos deixar de poluir em até 67% em 2035. Para isso, a gente desenvolveu 7 planos setoriais de energia, de transporte, de agricultura, uso da terra, resíduos, para mostrar como é que a gente pode poluir menos. E também 16 planos de adaptação, que são como é que a gente vai se adaptar, por exemplo, na nossa própria agricultura, para as populações indígenas. Então, acho que esse reconhecimento de que o Brasil está fazendo a sua lição de casa, tem planos robustos, foi esse convite para fazer parte, como co-líder dessa grande rede e tentar ajudar países com mais dificuldades do que o Brasil, pequenas ilhas, países africanos, a também robustecer as suas capacidades institucionais para desenvolverem os seus próprios planos.
Ouvimos a entrevista da coordenadora-geral da COP30, Ana Toni. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
MCTI celebra 100 anos da visita de Einstein ao Observatório Nacional. Os detalhes com Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Há 100 anos, o Brasil recebia a visita de um ilustre cientista, Albert Einstein, pai da teoria da relatividade restrita e geral. A visita fez parte de uma turnê pela América Latina, que incluiu também a Argentina e o Uruguai. Durante a estadia no Brasil, Einstein, vencedor do Nobel de Física pelos estudos sobre o efeito fotoelétrico, proferiu palestras para a comunidade científica e visitou diversas instituições no Rio de Janeiro, incluindo o Observatório Nacional, no espaço onde hoje funciona o Museu de Astronomia e Ciências Afins. As duas unidades científicas são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Criado há quase 200 anos por Dom Pedro I, o ON recebeu Albert Einstein no dia 9 de maio de 1925, como detalhou o diretor do Observatório Nacional, Jailson Souza de Alcaniz.
No ON, ele se encontrou com Henrique Morizzi, que era o diretor do ON à época e era o líder, foi o líder da expedição brasileira a Sobral em 1919. O resultado dessa expedição foi justamente o resultado dessa expedição que tornou Einstein mundialmente conhecido, porque foi lá, foi nessa expedição que a deflexão da luz, tal como previsto pela teoria da relatividade geral, foi pela primeira vez comprovada. Bom, ele ainda no ON teve a oportunidade de conhecer os astrônomos envolvidos naquele trabalho e diante deles ele fez um reconhecimento memorável. Problema que a minha mente imaginou foi resolvido aqui no céu do Brasil.
A expedição a Sobral, município cearense, comprovou a teoria da relatividade geral de Albert Einstein durante a observação de um eclipse total do Sol em 1919, porém sem a presença do alemão. A visita do físico ao Brasil se daria apenas 6 anos depois do trabalho realizado no Ceará. Para marcar os 100 anos da passagem de Einstein pelo Brasil, o Observatório Nacional preparou uma programação especial para esta sexta-feira com debates sobre o legado do físico. As inscrições para o evento já estão encerradas. No sábado, o MAST vai oferecer uma programação que inclui visitas mediadas sobre Einstein, observação solar com foco na relatividade e observação noturna do céu. A entrada é gratuita. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
E olha, hoje é dia de Brasil Cultural. No episódio de hoje vamos falar, vamos saber, né, como o regime escravagista influenciou a nossa língua.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Olá, queridos ouvintes. Hoje é dia de mergulhar no túnel do tempo. Precisamos ir ao século XVI, mais precisamente ao litoral da África. A região guarda a história inicial de uma das maiores dores já produzidas pela civilização. Naquele período, desespero e saudade atravessaram a chamada Porta do Não Retorno. Amigos e familiares ficavam para trás e os filhos da terra, em fileiras, seguiam rumo ao martírio. Era um caminho sem volta para a maioria dos aprisionados. O desalento tomava conta da paisagem vindoura, onde a fome, a peste e a insalubridade das embarcações criavam perspectivas desumanas. A imagem mais parecia um quadro do Juízo Final. A Europa de Michelangelo e Rafael Sanzio abandonava os ideais da arte e do evangelho para semear aflições na alma africana. Os impérios escravagistas anotavam com tintas de sangue uma crônica no livro das escolhas humanas. De acordo com o Atlas do Comércio Transatlântico de Escravizados, obra publicada pelos historiadores David Eltis e David Richardson, mais de 12 milhões de pessoas saíram da África em direção às Américas. Desse contingente humano, 5 milhões de imigrantes foram trazidos à força para o Brasil. Como resistir a tamanho sofrimento numa pátria desconhecida? De além mar vinham as respostas transformadas em cultura.
Que coisa linda ver o ritual do lava-pés, a lavagem do adro às catedrais e o pregoeiro a dizer.
O choro do Congo, de Angola, Moçambique, Benin e de outras nações atravessou o tempo, pois as lágrimas não secam quando o dono da dor morre. As experiências marcantes são feridas abertas na memória dos povos. Em 2005, Luiz Inácio Lula da Silva pediu perdão às nações africanas em visita à ilha de Goré, no Senegal. Bem ali está uma das 188 portas do não retorno espalhadas por diversos pontos na costa da África. À época, o atual chefe do executivo cumpriu o primeiro mandato como presidente da República. A carga emocional do momento foi tão intensa que o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, não pôde conter o pranto.
E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Durante 3 séculos e meio, a mão de obra escravizada sustentou a economia brasileira. Os braços negros cultivaram e colheram a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o cacau e o tabaco. O Brasil seguia a estranha sina de plantar para abastecer o mercado externo sem qualquer preocupação com as necessidades do próprio povo. A mão de obra africana não estava apenas nos campos. Portos, igrejas, casas, estradas, fortalezas, tudo foi feito por meio deles e sem eles nada poderia ser construído. Nas jazidas de ouro e diamante em Minas Gerais, lá estavam os filhos da África, extenuados e desnutridos.
As riquezas extraídas das minas serviam para Portugal, dependente dos produtos industrializados, pagar dívidas com a Inglaterra. No século XVIII, a coroa britânica era a grande banqueira do mundo, enquanto o Brasil cumpria o papel de uma colônia de exploração. Ao longo do século XIX, a monarquia portuguesa criou mecanismos para amenizar a prática que jamais deveria ter existido. A lei do ventre livre determinou que os filhos dos escravos não teriam dono e nem senhor. A lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro. E a lei dos sexagenários deu alforria aos raros escravizados que tiveram saúde para chegar aos 60 anos. Em 1872, o primeiro censo da história do Brasil foi realizado. De acordo com dados da época, o país tinha quase 10 milhões de habitantes. Desse total, mais de 1 milhão e 500 mil seres humanos eram cativos da vontade de alguém.
Os povos cativos de tanto navio, passem sem motivo, febre, fome e frio, mas mantive acesa a luz das tradições. Com minha tristeza arrebentei milhões.
Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea. As intermináveis décadas de suplícios mereceram um texto com apenas dois artigos. O primeiro foi escrito assim: é declarada extinta a escravidão no Brasil. O segundo só complementou: revogam-se as disposições contrárias. Para onde iriam os ex-escravos? Teriam um solo para construir e plantar? Seriam alfabetizados? Receberiam alguma indenização? O historiador Walter Fraga nos conta o que realmente aconteceu.
Havia muita expectativa da parte da população negra de que, após a abolição, haveria políticas de inclusão em termos de educação, de participação política, de cidadania. Mas a gente sabe que a condição de cidadania exigiria mais políticas de inclusão, mais políticas que tornasse a sociedade mais igualitária, mais igual, com direitos iguais. Isso não aconteceu, não foi contemplado no processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, a população negra, ela mesma teve que brigar, lutar por políticas inclusivas. É assim que surgem as organizações negras no início do século XX, a imprensa negra, movimentos negros em várias cidades do Brasil, batalhando por políticas de inclusão e contra o racismo. Né?
Ao desprezar o destino desse grupo, o Império agonizante e a República nascente contribuíram para que a nação chegasse ao século XXI, marcada por enfermidades. Em 2022, a síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira, indicou que o número de cidadãos pretos e pardos mergulhados na pobreza era duas vezes superior na comparação com os brancos. A pesquisa foi realizada por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A história aponta sempre para o mesmo caminho. O abismo financeiro entre as classes jamais gerou outro cenário que não fosse o de violência. De acordo com o levantamento da Rede de Observatórios da Segurança, quase 90% das mortes em intervenções policiais no ano de 2023 foram de pessoas negras. O estudo é promovido por instituições acadêmicas de 9 estados brasileiros. Diante dessa realidade, o governo federal lançou o Plano Juventude Negra Viva. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, nos traz detalhes sobre a iniciativa.
A gente tem um pacotão feito a várias mãos dentro do governo federal, que envolve saúde da população negra, que envolve empregabilidade, que envolve a gente conseguir conter a letalidade, também reduzir as vulnerabilidades que existem ali e que seguem permeando na juventude negra desse país. A gente tem dados que comprovam isso, mas para além disso também conseguir dar acesso a essa juventude com intercâmbios, com editais e com vida plena e digna.
Quando o movimento abolicionista crescia no Brasil, os barões do café e os membros do mercado financeiro bradavam aos quatro ventos: se libertarem os escravos, vão destruir a economia. Perplexos, alguns fazendeiros perguntavam: quem vai trabalhar nas lavouras? O enfraquecimento do Estado para atender interesses pessoais fez o lucro superar o direito à vida. A experiência comprova que o tempo não apaga a história escrita. O capítulo de ontem influencia os personagens de hoje. Em verdade, a abolição definitiva ainda não aconteceu. Senzalas invisíveis estão espalhadas por toda a parte nos quadros de pobreza e bala perdida. O sol da liberdade há de brilhar quando os meios de produção do país estiverem a serviço do bem coletivo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Chegou a hora da gente falar sobre os destaques da Voz do Brasil. Daqui a pouco, 19h, vamos exibir uma entrevista exclusiva que eu e Mariana Jungmann, apresentadores da Voz do Brasil, fizemos com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior. Ele explicou como o INSS se prepara para devolver o dinheiro de aposentados e pensionistas que tiveram dinheiro roubado, né? Vamos ouvir no trechinho.
O dinheiro foi retido, que foi descontado do último mês. Esse dinheiro vai ser devolvido automaticamente no pagamento do benefício da próxima folha, final de maio, começo de junho.
Para receber, o beneficiário precisa fazer alguma coisa ou ele vai, ou isso é automático?
Nada, vai ser automático. Ele não vai ter mais o desconto da entidade, porque ele está suspenso por tempo indeterminado, e o pagamento vai ser feito pelo próprio INSS.
Então já sabe, a partir das 19h, eu e Mariana Jungmann vamos trazer essa entrevista completa com o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, e as principais informações do governo federal. Não perca!
Assunto Federal.
Momento Serviço. Estudantes inscritos no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terão um prazo maior para fazer o aditamento do contrato. Informações com Stefânia Lima.
A Caixa prorrogou o prazo para aditamento dos contratos do novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os estudantes agora têm até o dia 30 de junho para realizar as manutenções nos contratos do primeiro semestre de 2025. A medida vale para cerca de 95 mil estudantes. O processo deve ser feito pelo site ou aplicativo FIES Caixa. O estudante pode pedir a continuidade do contrato, a suspensão temporária, a transferência de curso ou instituição e o encerramento antecipado. A partir de 1º de junho também será aberto o calendário de dilatação. Esse processo permite estender o prazo de financiamento caso o aluno ainda não tenha concluído o curso. O prazo vai até 15 de julho. O estudante precisa estar em dia com os boletos para fazer o aditamento ou a dilatação. O aplicativo FIES Caixa permite fazer tudo isso pelo celular: renovar o contrato, suspender, pedir dilatação, gerar boletos e consultar dados. O app está disponível de forma gratuita para Android e iOS. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
O Ministério da Educação abriu prazo para que municípios façam adesão ao Dinheiro na Escola. O objetivo é melhorar a qualidade da oferta e a infraestrutura física e pedagógica das escolas da educação básica, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade.
O Ministério da Educação abriu nessa quarta-feira, dia 7, o Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle para as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação de todo o Brasil possam aderir ao programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE Equidade. O objetivo é melhorar a qualidade da oferta e a infraestrutura física e pedagógica das escolas da educação básica, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade. Até o ano de 2026, serão investidos R$ 1,3 bilhão de reais no PDDE Equidade, Para os anos de 2023 e 2024, já foram empenhados 668 milhões de reais. Nesse período, foram beneficiadas 28.871 escolas por meio das iniciativas PDDE Sala de Recursos Multifuncionais, PDDE Água e PDDE Campo. O prazo de adesão vai até o dia 6 de junho. O PDDE Equidade é coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do MEC, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autarquia vinculada à pasta. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filippin.
Tá chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Voltamos segunda-feira, 16h, hein? Eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de sexta-feira, bom fim de semana. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.